Boa noite aos amigos, aos queridos colegas que fazem o curso Matemática Simbólica. Ilustrações. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024. Vamos iniciar ouvindo a resenha, o trabalho do professor Clailton, que tem recebido elogios aí dos colegas, dos estudiosos na área. Por favor, professor Clailton, esteja bem à vontade, pode iniciar seu trabalho.
Ok, boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. O resumo de hoje é da aula do dia 6 de fevereiro, o tema Interseções, uma revisão. A aula contou com as ilustrações de cinco telas. Primeiro, nós vimos que as interseções elas não ocorrem em um espaço vazio. Uma interseção ela existe em uma época, em um contexto cheio de elementos que interagem com as estruturas de pensamento. No quadro intitulado Comprando Frutas e Vegetais em um Mercado Noturno, de Chandel, obra do final do século XIX, acompanhamos a ilustração das interseções de ETs entre elementos da base categorial da época. Vimos alguns dos produtos que eram vendidos nessas feiras. Não havia geladeiras, energia elétrica, a iluminação era precária. Haviam questões em torno de higiene, segurança. E a obra, ela traz pessoas em interseções dentro desse contexto: comerciantes, clientes, barracas, etc. Notamos que um conjunto de EPs possui características próprias que vão além daquilo que encontramos quando estudamos uma EP isolada. Nesse caso da feira, por exemplo, existem regras em uma relação de compra e venda, existe uma convenção com relação à propriedade, o valor do produto, o valor do dinheiro. Regras de comportamento regulam as relações sociais, a forma de se dirigir a uma pessoa, de reagir a uma situação, a língua usada, as roupas. Então vejam quantos elementos interagindo entre as EPs e a base categorial. Podemos considerar as tensões, os conflitos que podem surgir e que surgem nessas interseções, resultando em problemas e questões de vários tipos. Além da presença da base categorial, nas demais obras, nós vimos, por exemplo, que algumas pessoas se estruturam como se estivessem em uma prisão e se sentem presas em suas EPs, a determinados contextos, à vida, ao mundo, enquanto outros se estruturaram em formas de jardins. Em outra obra, o violinista aparecia maior que a casa, demonstrando que, em determinados contextos, o espaço ocupado por um elemento, aparentemente pequeno, pode ser maior que o espaço ocupado por outro objeto de aparência maior. Depois vimos como é possível viver em B a maior parte dos elementos dos conteúdos de A. Tivemos como ilustração o pintor vivenciando na tela elementos que não foram vivenciados em seu corpo. E a partir da pintura, ele realiza a transposição desses elementos. Por fim, uma estrutura de pensamento aparece como mediadora, mediadora para a interseção de outras duas, sendo a presença do filho o elo entre um casal, e mais tarde, a mãe intermediando a relação entre pai e filho. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Vocês sabem que alunos que fazem o curso ao vivo ganham presentes. E vamos então, eu vou passar uma pequena ilustração para vocês de uma pequena ilustração que serve de prefácio, está bem? Vamos conversar um pouco fora da gravação sobre essa ilustração. Após esta bela exposição de Sansons e a explicação sobre essa peça, né, da suíte O Cisne, um presente para os alunos que fazem os trabalhos ao vivo, agora vamos à nossa aula de hoje propriamente dita. Em nossa aula de hoje, nós vamos ilustrar um dos problemas mais corriqueiros dentro da matemática simbólica. Esse problema diz respeito à delimitação. E ele é instigante, desafiador, sobretudo para o aluno que está iniciando os trabalhos. Quando eles perguntam, mas até onde vai uma estrutura, afinal? Como eu sei exatamente onde começa, onde termina? As circunscrições, algo muito complexo, muito difícil. Por vezes nós não temos uma ideia exata, nós temos uma ideia aproximada. Em geral, nossa sociedade, a nossa base categorial, o nosso contexto ajudou muito no sentido de delimitar, ainda que por muitas vezes de maneira coercitiva, porque o que um contexto, uma base categorial diz, até aqui vai você, às vezes a pessoa não sente assim, não vive assim, não é assim. E há muitos problemas aqui, desde de a pessoa estar. Às vezes é aquela pessoa que diz que a liberdade dela vai até onde começa do outro, e no entanto ela já está invadindo a do outro e nem sabe, mas essa invasão se dá porque o contexto de sua época diz que ali já é do outro. E para ela não é assim, e nem sempre o que vai em um ser humano combina, coincide com o que vai na pessoa, no contexto. Essa é a ilustração do nosso trabalho de hoje, numa obra belíssima, muito bonita, uma obra francesa que vai nos ajudar nestas ilustrações. Essa obra que nós veremos, que se chama Autre Douceur, quer dizer, Entre Duas Irmãs, é uma obra de 2022, da Anne-Sophie Gousset e do Clément Serre, uma obra muito delicada, singela e de grande abrangência afetiva existencial. Duas meninas vão ilustrar e vão nos ajudar a aprofundar esses estudos. Vou partilhar a tela para que possamos então acompanhar. Bem, vamos pontuando quadro a quadro. Primeiro nós temos essa menina. Essa que vocês estão vendo, né, é a irmã mais velha. Ela está brincando com os passarinhos que estão perto dela e da irmãzinha mais nova dela, que está dentro desse carrinho. Observem a circunscrição. Essa bolinha mostrando provavelmente a estrutura de pensamento desta menina que estamos vendo. Observem que a estrutura de pensamento vai muito além do corpo dela, cabeça, tronco, membros, né? Que nós estamos acompanhando. Envolve os passarinhos voando, uma pequena pocinha d'água, não é? Isso se passa em algum momento do outono, inverno. Temos um tronco de uma árvore, alguns elementos arbustivos lá ao fundo. Pois é assim que se pronuncia uma estrutura de pensamento algumas vezes. Como sabemos até onde vai a circunscrição? Nós não sabemos. É pela historiografia dessa menina, pela historicidade dela, que teremos essa ideia. Ela pontuará no discurso dela que os pássaros, a árvore, ou a pocinha d'água, as folhas que caem nesse outono e inverno, são tão parte dela quanto é o corpo, a cabeça, a pele. Às vezes mais até, às vezes ela é menos do que todas essas coisas. Então, veja, uma estrutura de pensamento, às vezes, ultrapassa a dimensão somática. Nossa. Bem, mas ela não está ali brincando com a irmãzinha dela? Esse carrinho não teria que fazer parte? Não. A estrutura de pensamento, ela se move. Ela é viva. Então, ela encolhe, ela aumenta, ela expande, ela diminui. E para fora dela tem as adjacências, os elementos periféricos, como provavelmente este carrinho, do qual nesse momento ela não se ocupa. Vamos adiante. Bem, agora essa menina deixa de prestar atenção naqueles passarinhos que foram embora. Ela se vira para o carrinho da irmãzinha dela e vê que tem um pequeno pássaro pousado sobre o carrinho, olhando para o bebê ali. E vocês viram a marcação número 1, número 2, né? Aí sobre o carrinho. Aqui eu quis mostrar assim. Vejam que a estrutura de pensamento dela agora deixou coisas de fora. Se ocupou de novas coisas, fez abrangência, isso em questão de minutos. Olhem como isso é dinâmico. Claro que durante a historicidade de uma pessoa, não é assim tão rápido, tão fluido, tão pontuado como aqui nesta ilustração. As coisas vão mais lentas, inclui outros elementos, outros princípios, é mais estável, costuma ser. Aqui, dentro do que é agora a estrutura de pensamento dela, vejam que há dois pontos ali. O passarinho, vamos assumir que esse passarinho é quem tem mais relevância. Claro que isso é hipotético. Em relação ao carrinho dela, são as acentuações, os pontos de intensidade da IP. Corresponderiam aproximadamente aos tópicos de uma pessoa. Não é? Então, dentro da estrutura de pensamentos, há elementos que são mais vivenciados, outros são mais importantes, outros são mais intensos, outros são mesclas de várias coisas, outros são episódicos, outros perduram. É assim que funciona uma estruturação de pensamento, né? Nas suas navegações existenciais. Nesse quadro, terceiro quadro, nós vemos a menina de costas. Aparece apenas uma parte da cabeça dela. Ela está olhando para dentro do carrinho onde está a irmãzinha dela. Observem que a irmãzinha tem um prendedor de cabelo azulzinho. Esse prendedor de cabelo azulzinho serve de identificação da irmãzinha e vai nos acompanhar toda a história. Durante toda a história vai estar nos acompanhando à medida que essa irmãzinha vai crescendo. Mas aqui nós temos um fato curioso. Vejam que a estrutura de pensamento aqui, mapeada por essa bolinha cor-de-rosa, não inclui a nossa protagonista, que é a irmã mais velha. Onde ela está? O que houve com ela? Ela não faz mais parte da própria estrutura de pensamento dela? Isso acontece por vezes. Então, são fenômenos complexos como recíproca de inversão. Você se ocupa tanto de algo que está lá fora, que aquele algo que está lá fora, às vezes, você apaga, esquece de você mesmo. Você fica à margem do contexto, e aquilo que está lá fora ganha uma relevância tal e uma disposição tal que tudo se passa lá. Claro que depois ela pode retornar para ela mesma, ou ela pode aqui estabelecer pontes com essa estruturação, tudo isso é possível, tudo isso é plausível e tudo isso e muito mais é matéria de estudo. Mas aqui abre um campo imenso de pesquisa, né? Por vezes nós nos colocamos tão à margem daquilo que se passa que não somos irrelevantes, somos periféricos e aquilo que se passa se torna centro das coisas. Como nesse caso, a irmãzinha dela, que agora ela olha do carrinho. Vamos adiante. Aqui nós temos um quadro curioso. As duas estão deitadas ao chão, a irmã mais velha puxa com uma cordinha um carrinho. A irmã mais nova do outro lado tentando alcançar o carrinho, né? Estão brincando as duas meninas. Observaram, vamos tomar a irmã mais velha à esquerda. A mais novinha à direita, sempre com um marcadorzinho de cabelo azul. A IP da irmã mais velha não inclui o abajur, que brilha intensamente lá ao fundo, em amarelo, os quadros na parede, alguns tortos, um boneco de neve lá fora, da vidraça do janelão, e inclui uma interseção com a irmãzinha, com uma IP que é toda ela. Porosa, toda ela muito porosa. Bem, vamos considerar o que se passa. Não seria mais adequado uma única estrutura de pensamento que envolvesse a irmãzinha, o carrinho? O que está acontecendo aqui? Que de uma isso se transformou em interseção. Isso acontece muito. Por vezes nós temos uma única pessoa conosco e tudo se passa como uma única estrutura. O outro é tão parte de nós que não há qualquer princípio de diferenciação para aquele que assim considera. Mas subitamente mudam as coisas, essa pessoa às vezes muda de ideia, há uma discussão ou um novo modo de ser das coisas e então há uma diferenciação e onde havia uma estrutura, subitamente são duas em interseção. A empresa pequenininha se torna bastante porosa para os elementos ambientais. A outra já não é tão porosa como estamos vendo. São fenômenos que, por vezes, na clínica, se mostram com características belíssimas da alma humana. Não é? A pessoa nos diz que quando nasceu o bebê, ela e o bebê, ela diz que eram apenas uma única criatura. Mas que à medida que o bebê foi crescendo, ela descobriu que na verdade eram duas criaturas que se amavam muito, a mãe e o filho. São elementos, não é? Que nós temos ao longo da vida e que por vezes merecem estudos e aprofundamentos. Bem, neste quadro agora, a irmã pequenina, está lá ao fundo. Lembrem, tem o prendedor de cabelo dela azulzinho lá. Né? E a irmã mais velha está aqui à frente brincando com sua boneca, se divertindo. As duas estão brincando num enorme quarto. Mas temos um detalhe aqui. Nós temos uma letra A enorme à direita, mostrando que tudo isso se passa dentro de uma enorme estrutura. A menina B pode achar que ela é dona, ela controla, ela tem as ações da sua estrutura de pensamento ali na letra B e tudo o que envolve ali, a boneca, os brinquedos que estão ao chão, etc. No entanto, ela é um subconjunto de uma estrutura muito maior, que é aquela A. Essa letra A que mostra tudo que nós estamos vendo nesta tela não significa que ela é determinante, que ela é mais importante, que ela que fará as ações em relação, por exemplo, a B, que é uma estrutura interna dela, ou uma subestrutura, se quiserem, ou uma estrutura nova que está contida nela. Nós não sabemos as relevâncias dos fatores, as relações entre essas IPs e precisamos estudar. Por vezes um contexto é tão forte que esmaga ali onde nós vemos a letra B, ou controla ou liberta quem está na letra B, propicia quase tudo, ainda que para quem está na B, o restante todo de fora lá, que diz respeito a, por vezes, é irrelevante, né? Somente estudando nós sabemos disso. Há muitos casos de pessoas que estão, como essa irmã mais velha ali na letra B, que ultrapassam em muito a dimensão da letra A, que é todo o entorno, e mudando os elementos. Esta é uma velha discussão entre filósofos e sociólogos, né? O homem é fruto do meio? É o meio que vai determinar o homem? Algumas vezes é. O meio determina algumas pessoas. Outras vezes não. Outras vezes a pessoa ultrapassa qualquer determinação do ambiente. Em filosofia clínica, não há uma regra a priori sobre isso. E um aprofundamento do que eu acabei de falar. A irmãzinha caçula está lá se divertindo com um carrinho de brinquedo, grande para ela, né? Quase um carrinho de verdade para ela. E a irmã mais velha nos dá uma lição importantíssima sobre esses elementos. Vejam que a estrutura de pensamento dela, simbolizada pela letra B, se tornou porosa, amplamente porosa em várias margens em relação a C. Isso significa, por exemplo, que ela está ouvindo melhor os sons ali da irmãzinha brincando, o aroma da mãe fazendo uma comida em algum lugar ali perto. Ela ouve o passarinho cantar à janela. E ela está muito de C, migra agora para B. No entanto, observem o subconjunto A. Aqui nós temos uma ilustração belíssima e importante. Essa menina, vamos supor que C seja uma espécie de prisão para. Não, claro que não é, que elas estão se divertindo muito, mas se fosse, se alguém dissesse, vocês estão presas aqui, não vão poder sair daqui de jeito nenhum. Não é como se fosse um estado, um governo, uma situação, etc. Bem, ela está lendo um livro ali, não está? Ela está deitadinha, no chão, com as costas ao chão. Segurando com as mãozinhas um livro, está lendo esse livro. Ali o que ela está lendo, ela pode estar em outro lugar completamente diferente. Ela pode estar lendo sobre um barquinho, navegando em um lago maravilhoso, longe dali, com seus cisnes e patinhos. E, portanto, ela saiu completamente de C. Você não consegue segurar a menina, não consegue fazer nada a respeito disso. Essa ilustração em matemática simbólica nós vimos durante o curso lá atrás, quando trabalhamos no primeiro e no segundo semestres as questões teóricas avançadas. Aqui vocês estão tendo uma ilustração disso. O ser humano é uma criatura que pode fazer movimentos como estes, sempre com cuidado, de maneira respeitosa. Né, observando o contexto e o que está se passando. Uma outra ilustração maravilhosa. Aqui, a irmã caçula, vocês se lembrem, tem um prendedorzinho de cabelo azul. Está brincando com seu baldinho na praia feliz da vida. Onde está a irmã mais velha? Onde está a nossa protagonista? Desapareceu? O que foi feito dela? Olhe, neste momento, para cada um de nós, de várias maneiras, há muitas questões que nos dizem respeito acontecendo à margem, em outro lugar, em outro contexto. Estão ligadas a nós por elementos de imanência, propagação, mas também desligadas, autônomas, independentes, acontecendo. Nesse momento, sua esposa foi à padaria buscar um pão quentinho para vocês terem um jantar. Ou seu marido saiu, esqueceu de comprar o jornal e quer o jornal em papel, saiu. Tanto um quanto o outro estão fazendo ações fora de onde você está agora, você está se ocupando do jantar, por exemplo. Eles estão lá fora. Isso que eles estão fazendo terá relação conosco? Às vezes sim. Dependendo do que acontece, ele volta chateado, diz que não tinha jornal, mas conseguiu um outro que não é o que ele gostaria. Quer dizer, a interseção se retorna e nós temos esses elementos que aconteceram longe de nós impactando elementos conosco. Isso é muito peculiar, sendo que, em geral, isso que acontece desta forma, por ainda estar vinculado muito próximo de nós, ainda tem muitos elementos de pontes e de conectivos. Observem agora as duas irmãs. A irmã voltou, se reencontraram, tem uma gaivotinha ali, não é? E o mundo, toda a EP se está pontuada disso. Ah, eu sei que para alguns, talvez eles considerem, puxa, mas é uma estrutura muito pobre, só tem ela, só tem a irmãzinha, alguns objetos, o patinete, o passarinho e todo o resto. Ah, para muitas pessoas, isso ocorre exatamente assim, nas vivências delas. Você está sentado fazendo um trabalho. Às vezes existe você, o caderno e a caneta que você está procurando para escrever. E mais nada, todo o resto desapareceu. Então você levanta os olhos e vê uma linda roseira, e aí ela faz parte de você. Depois você volta para sua caneta. Veja, a estrutura de pensamento, ela expande, ela recolhe, não é? Há coisas que são parte, as coisas que deixam de fazer parte. Isso é assim. Em geral, não há nenhum problema quanto a isso, não é? Você diz, ah, se eu quiser, eu me ocupo de novo do vaso de flores, ele faz parte, está tudo bem. Às vezes, não. Uma pessoa vai embora, vai viajar, e nós temos só a lembrança dela na nossa EP. Ela mesma, o corpo físico, já não está junto com a nossa EP. Às vezes isso acontece. Aprender sobre isso tira muitos dos problemas de interseções e outros elementos. Vamos adiante? E nós temos agora um aumento de complexidade, vejam, tanto de interseções de EPs, quanto de elementos ao redor. Vamos analisar com calma, com carinho, esses elementos. Vocês viram que as meninas não estão contidas numa estrutura de pensamento. Elas estão fora. E há várias estruturações em interseção. Isso, por vezes, ocorre. Você, às vezes, vai viajar de. Pega um avião para outro país, lá naquele país você pega um metrô para ir a algum lugar, e há tantos elementos concomitantes acontecendo, né? No metrô, ao seu redor acontece uma coisa. Pela janela do metrô você vê alguns lampejos do mar lá fora, um barco passando. São conjuntos, subconjuntos, entremeados, entrelaçados, interseções múltiplas. Isso acontece. Em geral, quando há essa miscelânea, não é? É usual para os nossos padrões de época que a gente se ocupe de uma dessas estruturações. Então, alguns voltam para o metrô e se ocupam do que acontece dentro do metrô. Então, somente fazendo disso um conjunto, os outros se apagam, os outros conjuntos se afastam, a pessoa já não considera mais. Fica aquele conjunto. Então, ela ouve os anúncios do metrô, é um idioma que ela conhece pouco, ela precisa prestar muita atenção, fazer um empenho, tenta ler as letras, ela sabe qual é a estação. Ao nosso redor, há milhões, milhares de interseções de EPs a todo momento. O nosso crescimento existencial ao longo do tempo, desde o nascimento até os dias de hoje, é que faz privilegiar determinadas EPs e descartar outras, à medida que crescemos, que nos desenvolvemos. Alguns se tornam reféns disso, como se não pudessem escolher, tocar, dialogar com isso. Outros não. Essas meninas, elas estão escolhendo ver todas essas coisas na frente delas, maravilhadas, mas provavelmente escolherão algo dentro de tudo isso, como veremos a seguir. Aqui está o fenômeno da mediação. Já fizemos todo um estudo, uma semana de estudo sobre isso. A irmã caçula, que está brincando junto à praia, que tem algumas flores, vejam, elas escolheram aí onde ficar. Ela está exatamente na interseção. Ela é a interseção de estruturas de pensamento. Eu sei que quando nós estudamos mediação, muitos pensam que a mediação são as coisas que vão fazer a nossa ligação com outras coisas ou pessoas ou contextos. Também é verdade. Mas às vezes nós somos mediação. Às vezes nós nascemos, por exemplo, e somos mediação para que um casal permaneça junto, né? Graças a nós como mediação. Alguns não gostam de ser mediação, de ser ponte para que exista essa interseção. Outros nem sabem que é assim, né? Mas muitas vezes, e para muitas coisas na vida, nós somos mediação. Quando a gente fez esse estudo na época, eu mostrei vários exemplos e disse, por exemplo, se conhecêssemos melhor as mediações, muitos desentendimentos provavelmente não haveriam. Ah, às vezes você. Seu marido diz que vai ligar para a ex-esposa. Precisa conversar com ela e você fica toda enciumada. O que que ele tem que ainda conversar com ela, etc. E, por vezes, foi graças a essa ex-esposa que ele se tornou essa pessoa maravilhosa, em grande parte, pela convivência para ela. Ela serviu de mediação para que um dia vocês pudessem se encontrar. Não é motivo de ciúme, é de agradecimento. A palavra é outra, né? E por vezes não é assim, né? Por vezes são outros problemas que ocorrem. Então, é provável que em cada momento da nossa existência nós somos mediação para muitas coisas. Sabe? O trem só vai sair naquele horário porque você escolheu e outras pessoas escolheram viajar naquele horário. São mediações para o trem. O trem é mediação para vocês e para outras coisas. Não há nenhum demérito ser mediação, muitas vezes também não há nenhum mérito. Precisamos estudar cada caso. Nova complexidade aqui. As duas irmãs brincando agora de bicicleta estão fora de um referencial de EP. Isso acontece quando nós não conseguimos caracterizar o que é exatamente uma estrutura de pensamento. Muitas vezes isso acontece. Você é chamado para ajudar uma pequena empresa, uma ONG que está em dificuldade. Você chega lá às vezes e até que você se situe, que coloque as premissas, você não sabe nem até onde o prédio da ONG vai, quantas pessoas trabalham lá, o que fazem. A história da ONG, etc. Então, não dá nem para circunscrever SCP. Às vezes, com pessoas em interseção conosco, nós não conseguimos também. Elas estão brincando com a bicicleta. A bicicleta é parte da IP de alguém? É, o movimento delas é parte da IP de alguém? No entanto, elas estão se movimentando e a seta me indica que elas estão indo direto para uma estrutura de pensamento. O que é isso? Que a partir do momento que elas entram ali, elas vão fazer parte dessa estrutura. Pode ser um lar. Estão indo para casa, a mãe chamou. Venham para casa, é hora de jantar, meninas. Já brincaram bastante. E ali no lar, então, nós temos uma estrutura de pensamento. Isso exige vários estudos e cuidados. Né? Às vezes uma pessoa nos diz no consultório que se sente fragmentada, confusa, perdida. Se eu não sei direito quem sou, ela nos conta, Por vezes, ela está num contexto, numa situação ocasional, às vezes dura horas, dias, que é no qual acontece isso. Se você tem estudo da historiografia, da historicidade, por vezes basta você perguntar, e quando você retornar para a sua cidade e reencontrar sua família, será que essa impressão subjetiva perdura? E a pessoa às vezes já se anima e diz de jeito nenhum. Lá eu pertenço a algo, lá eu sou algo de algo que tem a ver comigo. Opa, olhem o que a pessoa está nos dizendo. Aí vamos investigar, vamos pesquisar, vamos ver se é assim mesmo. Estão bem contentes as duas. Essas meninas não param lá. Estão de patins, brincando, correndo. E essa pequenininha pode sair voando, se a outra não segurar firme. Elas estão saindo daquela EP onde há pouco elas haviam entrado. Algo estruturante, algo estruturado. Há pessoas que procuram instituições, por exemplo, religiosas, educacionais, militares, governamentais, pois lá dentro elas têm a impressão subjetiva de uma estrutura, de uma organização das coisas nos determinados lugares, etc. O modo de ser delas condiz com isso. Elas apreciam, gostam das regras, gostam das coisas nos lugares. Outros não. Outros gostam disso às vezes. Então, a mãe diz, tem que ir para a escola, criança diz, ah, não. É, ou vai ficar em casa, não vai sair para brincar. Ah, não. Aí diz, tá bom, pode sair para brincar. Aí é a bagunça completa. Já não se sabe mais nada, já não tem regras direito. Já não há um EP propriamente. Há miscelâneas de várias coisas. É assim que termina essa obra, com essa árvore cheia de frutos, com carne de fogo virado, mostrando, claro, os frutos da convivência, da relação, do amor, da afetividade, da companhia, da vida. Uma linda imagem que encerra isto. Linda ilustração, não é? Das meninas. Ilustrei alguns elementos extremamente complexos de matemática simbólica, muito, muito complexos, de uma maneira bem singela. Escolhi a história dessas duas irmãs, dessas duas meninas, como um poema, mostrando que não há razão para se assustar com estudos tão complexos, que eles são parte da nossa atividade, né? Para alguns são muito importantes. Para poderem ajudar pessoas a crescer, parte da pesquisa que fazemos, não é? E das muitas dificuldades que temos aí no mapeamento dessas estruturações. No entanto, o que eu mostrei para vocês, e agora não quis fazer spoiler, o que vocês viram, na verdade, se trata de uma coisa muito, muito, muito diferente. E ao mesmo tempo, muito encartada nessa própria história. Um conjunto que se confunde com ele mesmo. Um EP que se confunde com ela mesma. E, no entanto, é completamente diferente. Como pode ser isso? Vou mostrar para vocês agora o filmezinho completo. Ele dura apenas 5, 6 minutos. E vocês entenderão o que nós vimos, na verdade, é algo muito diferente e, no entanto, igualzinho ao que vimos. O que mostra com muita objetividade um fator. Por mais que façamos estudos em matemática simbólica, se desconsiderarmos a historicidade, Se desconsiderarmos a base categorial, os exames das categorias, os contextos, nós faremos mero diletantismo em boa parte dos casos. Serão apenas círculos que não significarão coisa alguma. Eles precisam estar fortemente atrelados muito a esses elementos. A própria matemática foi assim. Quando ela começou a se desatrelar dos elementos aos quais ela fazia respeito logo no início, e começaram a surgir coisas como raízes negativas que você não encontra ao redor. Então, é preciso ter cuidado. Porque, por vezes, o grafismo irá muito além de qualquer representação da base categorial, do contexto, da própria pessoa. Quando se trata de um movimento filosófico de diletantismo, outras coisas, ok, mas por vezes, e não é isso que está em questão, e é preciso uma vinculação forte para podermos resolver determinadas questões, por vezes urgentes. Vou partilhar a tela para vermos juntos, então, agora a história e observe que algo fará completamente a diferença. E é muito importante. Talvez alguns digam, mas professor, o senhor não nos contou que uma menina não poderia caminhar? Agora eu entendi a história. Agora faz todo sentido. Por que que a outra sempre tinha que puxar, levar para cá, levar para lá? Mas se fizermos isso, nós não estaremos tornando ilegítima a EP de cada pessoa, a maneira da interseção e outros elementos mais? É o filósofo que tem que nomear isso? É o filósofo que tem que dizer, ah, esse é o sentido da história? Ou quem vai nos dar o sentido da história? Vejam, depois vocês vão rever o áudio da aula. Ela foi contada pelo prisma da irmã mais velha. Inclusive, em alguns momentos, se diz, onde está a nossa protagonista da história? Ou seja, o sujeito da ação. Eu contei a história como a partir da historicidade do mundo e das interseções a partir da irmã mais velha. Poderia ter feito isso a partir da irmã mais nova. Poderia ter feito isso a partir da cadeira de rodas e de uma menina que não podia andar e que tinha uma irmã mais velha amorosa que ajudava. Qual é a perspectiva que daremos? A perspectiva que daremos é aquela que está na historicidade. Não é o filósofo que escolhe a perspectiva. Não é o filósofo que elege o que é determinante, importante e o que deixa de ser. Se fizesse isso, não seria filosofia, não é? Não, nem precisaria da pessoa, de sua história, de seu contexto. Quando, então, consideramos agora toda a história, toda a historicidade, aí aqueles conjuntos segmentados que vimos em cada momento do nosso trabalho já tem outro elemento. Nós já podemos agregar, por exemplo, todo um trecho em um ou dois imensas interseções, imensas estruturas de pensamento. Se quisermos enraizar e ver as suas várias denominações, também poderemos fazer isso. Essa é uma das belezas, esse é um dos elementos muito importantes nos estudos da matemática simbólica. No futuro próximo, será muito, muito provável que utilizaremos grafismos e símbolos que rapidamente contextualizarão o que se passa, informarão questões muito complexas em questão de segundos, mas para isso preciso estudo, aprofundamento desses elementos tais quais estamos vendo aqui. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar a gravação para podermos conversar um pouco sobre isso que vimos aqui.